falando sobre saúde com a Osteoperformance 370.
Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast falando sobre saúde com a Osteoperformance. O tema que vos trago hoje é o desenvolvimento da fala nas crianças. Por isso, a minha convidada de hoje é a nossa terapeuta da fala, a doutora Ana Silva. Olá, Ana.
Olá, boa tarde a todos.
Obrigada por ter aceito o nosso convite para participar neste podcast. Ana, portanto, é terapeuta da fala, licenciada em terapia da fala, tem várias formações na área da perturbação da fala e linguagem na criança e já exerce atividade em várias clínicas desde 2013, o que lhe dá uma experiência grande nesta área. Ana, portanto, o tema de hoje é o desenvolvimento da fala nas crianças. Vamos começar logo pela origem, não é?
Claro.
Desenvolvimento, lembro-me logo dos bebés. Porquê que os bebés não falam? Seria tanto mais fácil, os pais metem-se a apanhar e choram de uma maneira. Eu acho que é fome, eu acho que é sono. Podiam dizer, tenho fome, tenho sono. Porquê que os bebés não falam, Ana?
Eu acredito que um dia destes os bebês já nascem a saber falar e a saber fazer um monte de outras coisas. Mas não, eles ainda não falam porque fisicamente, não é? As estruturas orofaciais da criança ainda não está preparada para articular os sons. É muito importante todo o processo que a criança passa desde o nascimento para desenvolver a musculatura orofacial, não é? Portanto, a língua, as bochechas, o palato, os lábios, até conseguir chegar ao ponto onde consegue começar de facto a articular sons específicos, não é? E depois mais tarde a fala.
Pais, podem continuar a usar as aplicações.
Sim.
Qual o som, aquele choro que hoje quando é?
Ora bem.
Pronto. Apesar dos bebês não falarem, eles podem apresentar problemas a nível da voz. Não podemos falar em falar, mas podemos falar em voz, certo?
Sim. Diz isto, Patrícia, não sei se ias fazer.
Não, nada disso mesmo.
Pronto, de facto os bebés, o que é que pode acontecer ao nível da voz? Nós não podemos falar em numa perturbação específica da voz, não é? Num bebé. Contudo, eles podem de facto ficar roucos, por vezes até perder um bocadinho da voz, se estiverem demasiado tempo, ou um tempo prolongado, a chorar, não é? A fazer demasiado esforço na região laríngea. Pode acontecer, neste caso, os bebés ficarem assim, algo roucos e, neste caso, o papel do terapeuta da fala passa essencialmente por sensibilizar os pais para a prevenção e tentar perceber quais foram os fatores que levaram a que a criança ficasse assim.
Não é bom os pais deixarem as suas crianças chorarem por tempo infinito, nem para a voz, certo?
Exatamente. Eu acredito que muitas vezes não é a intenção dessas, porque eu acho que os pais não gostam muito de ouvir os bebés a chorar um dia inteiro, mas pronto, a situação acaba por ser problemática se a criança, por exemplo, ficar, se os pais perceberem que o bebê está rouco durante, por exemplo, 2 semanas. Porque normalmente o que acontece é que a criança fica rouca durante uns dias, mas acaba por passar espontaneamente.
Pais, vou ficar atentos então. Os bebés, portanto, eles vão crescendo e vão começando a reproduzir algum som, a vocalizar alguns sons, certo? Isso não é falar, certo? Nas famílias eles começam a fazer uns sons, Depois vem o avô dizer, ele disse avô, ele disse vovô, ele disse vovô. Mas há uma competição familiar para ver quem é o preferido, qual é o som preferido dos bebés. O que é que são esses sons? São voluntários, não são, são um treino? Queres me falar um bocadinho disso?
Sim, no fundo esses sons que as crianças vão emitindo fazem parte do desenvolvimento normal da fala da criança. Portanto, não podemos passar por um bebé que só chora para um bebé que fala, não é? Portanto, temos de ter ali aquela fase intermédia em que a criança vai começando a balbuciar e a dizer alguns sons. Primeiro vai brincando apenas com a boca e com a língua e fazendo aqueles sons tipo de imitar a mota, o brrr, o trrr, não é? Vai fazendo aquelas bolinhas todas. E depois, é normal que os primeiros sons que a criança diga seja papá, mamá, por exemplo, babá, porque os primeiros sons a serem adquiridos, lá está, são os bilabiais, o P, o B e o M. Portanto, tudo isto faz parte do desenvolvimento, faz parte do desenvolvimento normal da criança até conseguir, de facto, articular as palavras corretas. Estes sons, muitas vezes, não têm uma intenção, não é? São apenas os únicos sons que naquela fase do desenvolvimento a criança consegue produzir. Claro que quando ela diz algo muito parecido com mamá ou papá, é possível que os pais se entusiasmem e achem que de facto aquela criança já está a atribuir o significado àquela palavra, mas ainda não. Ainda está apenas num treino, por assim dizer, para as palavras que irá produzir mais tarde.
Portanto, nesta fase é bom as crianças brincarem com a reprodução, por exemplo, do barulho de um carro, o que é muito chato para os pais, porque estão a dar a sopa e eles lembram-se de começar com essa brincadeira, mas portanto, é uma brincadeira que deve ser estimulada, não é algo que se deva repreender, certo?
Exatamente, exatamente. Temos que pensar que todas estas brincadeiras estão a ajudar a criança a desenvolver a musculatura da boca, que é essencial, não é? Para articular depois mais tarde corretamente os sons. No fundo, eu costumo dizer que é o ginásio que nós usamos para os músculos da boca, não é? Se a criança está a imitar um carro, uma moto, ela está a trabalhar os músculos dos lábios, por exemplo, não é? E está a aumentar o tónus deles, que vão ser essenciais para a produção mais tarde dos sons.
E quando a criança leva objetos à boca, isso também poderá promover um bom desenvolvimento da musculatura da boca? Também faz parte do processo de aprendizagem ou não?
Depende. Por exemplo, se estivermos a falar de uma criança que ainda está naquela fase do morder, ok, pode ter algum benefício. Contudo, estar sempre com os brinquedos na boca ou com os dedos na boca demasiado tempo acaba por não ser também benéfico para a criança, porque depois daí poderá trazer outros problemas, que não sei se queres que eu já avance para aí, Patrícia.
Já estamos aqui a falar quase de chupeta, não é? Um objeto muito tempo na boca, eu lembro-me imediatamente de chupetas e pulgares.
Exatamente. Os bebés e as crianças têm muita tendência a ter os dedos na boca ou a chupeta, não é? E não tem mal se for para os acalmar, para lhes dar algum conforto, não é? A partir do momento que este uso passa a ser um uso muito prolongado, muito contínuo, claro, vai ser prejudicial para a criança, porque ela está com um objeto ou com algo estranho na boca e que poderá prejudicar o desenvolvimento da língua, do palato, dos lábios, das próprias bochechas, e mais tarde isto poderá trazer implicações negativas, quer para a respiração, para a fala, para a mastigação, porque está a prejudicar, no fundo, todos os músculos que estão envolvidos nestas funções.
Interessante. Portanto, se nós tivermos que que escolher entre uma chupeta e um polegar, sendo o polegar uma estrutura mais rígida, uma criança, portanto, chupar no polegar é pior do que ter por hábito andar sempre com a chupeta?
Eu diria que sim, se a chupeta, por exemplo, for uma chupeta com bico ortodôntico, que agora já são disponibilizadas este tipo de chupetas. Porquê? Porque as chupetas do tipo ortodôntico têm um bico mais apropriado, menos prejudicial, por assim dizer, ao desenvolvimento da língua e do próprio palato. Contudo, eu não recomendaria o uso prolongado nem da chupeta nem do dedo. Agora, entre um e outro, penso que se calhar a chupeta seria menos prejudicial, mas lá está, se for, por exemplo, uma chupeta adequada ao tipo da boca da criança, nem uma chupeta demasiado grande, ou uma chupeta como há muitos pais que se calhar acham giras, não é? Não pensando no tipo de bico que aquela chupeta tem e nas implicações que ela poderá ter no desenvolvimento da cavidade oral da criança.
Muito bem. Diz-me então uma coisa, com que idade é que se fala efetivamente que a criança tem que começar a falar?
Ora bem, a criança começa a falar, ou melhor, já deve dizer alguma coisa por volta dos 3 anos. A partir dos 3 anos é a idade que nós consideramos o alerta, por assim dizer. É muito importante que a criança tenha, nessa fase, já consiga dizer algumas palavras. Algumas palavras podem ser básicas, não precisa ainda de formular frases. É um sinal de alerta se até aos 3 anos temos uma criança que não diz rigorosamente nada, não é? Emite apenas alguns sons, mas ainda sem significado. Portanto, a partir dos 3 anos devemos ter uma criança que já deve expressar algumas palavras.
E aqueles sons, os primeiros sons, têm que começar com que idade? Com quanto medo a criança tem que começar a dizer mamã, papapá, tem que começar a querer dizer alguma coisa?
Nós vamos mais ou menos pelo desenvolvimento, lá está, dos sons. Sabemos que a criança, até aos 18 meses, deve dizer todas as vogais, por exemplo, e que até aos 24 meses, portanto, até aos 2 anos, já deve dizer bastantes consoantes, como o P, o B, o M, o T, o D. Portanto, aos 2 anos, se a criança já tem adquirido vogais e já tem aqui algumas consoantes, ela já começou, de certeza, a juntar estes sons e a dizer algumas palavras. Portanto, nós temos que estar em alerta se temos uma criança de 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, e já vamos percebendo que ela, nesta fase, ainda não adquiriu nenhum destes sons que nós consideramos a base, por assim dizer. Não quer dizer que ela não os vá adquirir, algumas até precisam só apenas de mais algum tempo, mais alguns meses, não é? Porque sabemos que as crianças nesta fase evoluem muito, muitas vezes de um mês para o outro. Portanto, não vamos pensar também se temos uma criança de 18 meses que não diz alguma vogal, vamos pensar, oh meu Deus, já tem 18 meses e não diz. Não, vamos ter calma porque por vezes faz ali uma diferença de um mês ao outro, mas o que importa é que a criança chegue, lá está, à fase dos 3 anos, que é crucial, e que já tenha estes sons para trás adquiridos.
Ana, falaste há pouco que o desenvolvimento da fala acaba por ser uma ginástica quase de toda a musculatura da boca. Há necessidade de que a criança movimente os lábios, movimente a língua, portanto. O tipo de alimentação da criança vai influenciar o desenvolvimento da fala, certo?
Sim, exatamente. Portanto, uma criança, nós sabemos que pronto, lá está, que as crianças também passam por um processo de desenvolvimento na alimentação, não é? Primeiro começam pelos líquidos, depois têm aquela introdução aos alimentos mais pastosos, não é? E moles, e depois para alimentos mais duros. é muito importante que as crianças tenham uma alimentação variada, lá está, com todos estes tipos de texturas e de texturas, né, no fundo, de alimentos, para que consiga trabalhar todos os músculos da fala. Nós sabemos que às vezes algumas crianças são um bocadinho esquisitas, entre aspas, para se alimentarem e preferem até, acabam por preferir só sopas e papas, mas é muito importante a introdução dos alimentos sólidos, lá está, para obrigar os músculos a exercerem uma força um bocadinho maior no momento da alimentação. A força é essa que vai ser, lá está, essencial para o desenvolvimento do tónus muscular e depois, posteriormente, também para a fala.
A criança começa a falar, começa logo a dizer todos os sons, certo? Não começa a dizer todas as coisas de forma correta, certo? Quais são os últimos sons que a criança acaba por adquirir? Quais são os sons mais difíceis para a criança aprender?
Normalmente os últimos sons são o L e o R. São os sons mais que se desenvolvem mais tardiamente. Não quer dizer que há crianças que não possam dizer até mais cedo, não os possam até adquirir mais cedo. Contudo, estes são os mais difíceis. São estes e depois aquilo que nós chamamos de grupos consonânticos, que são os PRs, os BRs, os DRs, os BLs. Portanto, acabam por ser estes os sons mais difíceis para a criança adquirir. É normal que estes sons sejam adquiridos entre os 4 e os 6 anos.
E o que é que os pais devem fazer perante essa dificuldade? Devem corrigir? Devem insistir na correção? Devem esperar até aos 6 anos?
Os pais, eu digo isso muitas vezes, os pais têm sempre que ter em consideração que são os pais ou os cuidadores, as pessoas que convivem com a criança, que são os modelos das crianças. E, portanto, quando nos apercebemos que a criança, de facto, não está a dizer algo bem ou tem dificuldade em articular algum som, devemos ter sempre o cuidado de, primeiramente, darmos o modelo correto. Imaginemos uma criança que não diz ure e, por exemplo, diz cadeia. E, primeiramente, fazemos uma abordagem não direta, mas dizemos, querias dizer, queres-te sentar na cadeira, por exemplo, repetir, mas a palavra corretamente. Dar sempre este modelo correto. Se virmos que a criança não vai de todo, não está de todo a conseguir produzir o som, aí podemos sim dizer, não é assim que se diz, senta lá a dizer igual à mãe ou ao pai e darmos o modelo. Se mesmo assim a dificuldade persistir, deve quanto antes procurar um terapeuta da fala, claro, para fazer uma avaliação e perceber se há ou não, de facto, uma dificuldade na articulação daquele som específico e o que é que pode ser trabalhado. É importante não adiar o máximo possível. Porquê? Porque se temos uma criança, por exemplo, com 6 anos, que não diz estes sons, os 6 anos normalmente coincidem com a entrada no ensino escolar. E se temos uma criança que vai aprender a ler e escrever sem ter adquirido algum som, não é? Ela poderá depois ter, demonstrar alguma dificuldade na aprendizagem, na aquisição da leitura e escrita desse mesmo som. Portanto, o melhor é intervirmos sempre o quanto antes.
Portanto, os adultos falarem como bebê está proibido. É isso?
Oh, exatamente. Os adultos acham muito giro dizer, queres um popó, vamos comer aquela xixa, mas não vale a pena, porque a criança pode até usar esse tipo de expressões, mas nós devemos sempre dar o modelo correto, até para ela conseguir ir aproximando ela mesma, não é? A articulação, até chegar à palavra modelo. Agora, se nós temos uma criança e estamos sempre a dizer que é xixa, a criança não vai conseguir dizer carne, porque o modelo que ela tem é sempre o da Xixa, não é? Portanto, devemos dar sempre o modelo mais correto possível.
No caso de crianças que cresçam com um pai que fala inglês e uma mãe que fala português, como é que se desenvolve a fala? Como é que ela aprende a falar?
Ora bem, a criança...
Não é? Há quem defende inclusive que pode desenvolver, que as crianças podem desenvolver gaguez por causa disso. Porque há uma confusão.
Sim, sim.
Ah, isso é verdade, não é verdade, não faz sentido.
Não, isso é um mito. Isso é um mito. A gaguez é algo fisiológico e até está provado que pode ter uma causa neurológica, uma origem neurológica. E não é adquirida através de sustos, nem pelo facto da criança estar a aprender duas línguas. É normal, todas as só não esquecendo o tema das duas línguas, só falando aqui um bocadinho desse aspecto da gaguez, é normal que todas as crianças passem um período em que parecem gaguejar. Nós até chamamos que é uma gaguez fisiológica. É um período em que a criança normalmente tem ali uma explosão ao nível da linguagem e começa a formular todas as frases e a ter conversas mais complexas, e é normal que elas por vezes pareçam gaguejar porque o cérebro dela está no fundo a aprender a formular aquela conversa mais complexa. Contudo, este tipo de gagueza acaba por desaparecer naturalmente. Devemos apenas ter atenção quando esta gagueza se prolonga no tempo. Estamos a falar no tempo de 1 ano ou mais. Em relação então às duas línguas. Patrícia, desculpa, podias-me repetir a pergunta que eu entretanto, olha.
Pronto, a gagueza surgiu neste contexto. Portanto, se temos um pai que fala uma determinada língua e uma mãe outra língua, o que devem fazer? Devem tentar os dois só falar uma única língua para simplificar a aprendizagem da criança, ou não? Ou devem cada um falar a sua língua e a criança vai aprender e sem risco nenhum, porque realmente há quem anda a defender que isso possa ser uma das causas de gaguez. Já explicaste que não, que não tem qualquer tipo de fundamento. A minha pergunta era: os pais devem cada um falar a sua língua ou não?
Sim. É até indicado que os pais, no caso de pais que falam línguas diferentes, que eles exponham a criança à língua de cada um desde logo o nascimento, porque o cérebro da criança é mais do que capaz para ir assimilando e aprendendo as regras das duas línguas. E é muito importante que o pai fale sempre com a criança na mesma língua, não é? Com a língua natural dele, e a mãe na língua natural dela, para que a criança comece a perceber que com aquele pai vai falar naquela língua e com o outro na outra língua. Pode acontecer com o crescimento a criança por vezes ir misturando um bocadinho palavras das duas línguas, não é? Porque é normal que a criança está a organizar o léxico dela e a tentar adquirir as regras das duas línguas. Agora, não há nada que indique que a aprendizagem de duas línguas possa ser prejudicial para a criança, muito pelo contrário. Acredito que a criança mais tarde até agradeça aos pais o facto de ser capaz de dominar duas línguas diferentes.
Muito bem. Defende-se que ler histórias às crianças faz com que no futuro elas escrevam melhor, ou então mesmo em contexto escolar, as crianças são incentivadas a ler muito para escrever melhor. O ler muito, o ler histórias às crianças faz com que também falem melhor.
Sim, pode ser que podemos dizer que sim. No falar melhor no sentido, atenção, linguístico, no sentido de construir melhor frases mais ricas, conseguir aceder muito mais facilmente a palavras que sejam sinónimos, não à parte física, por assim dizer, da fala. Porque lá está, se tivermos uma criança que tenha mesmo uma dificuldade ao nível de uma estrutura orofacial, isso terá mesmo que ser trabalhado. Agora, uma criança que lê muito consegue claramente desenvolver a sua criatividade, aumentar o léxico de palavras do seu repertório e, portanto, a nível linguístico poderá ser uma criança mais desenvolvida. A leitura, no fundo, eu digo sempre que é um meio muito rico de aprendizagem, quer para a linguagem, quer para a leitura, quer para a escrita.
Pronto, as crianças, não vale a pena estarem só a ler, caso haja uma dificuldade, devem mesmo procurar ajuda de um terapeuta da fala, é isso?
Exatamente. Aliás, já tem acontecido termos casos na terapia da fala, de crianças que são excelentes alunos, excelentes alunos, principalmente na área de português, gostam muito de ler e de escrever, portanto, a nível da linguagem são muito boas, são altamente competentes, mas depois têm ali alguma alteração estrutural, ou ao nível dos dentes, ou ao nível da língua, ou mesmo ao nível do tônus, portanto, da musculatura, por exemplo, da face, e que não conseguem articular alguns sons. Portanto, uma coisa não invalida a outra. É importante sempre, lá está, dependendo dos casos, fazer uma avaliação com o terapeuta da fala para perceber qual o porquê da dificuldade da criança e como é que podemos ajudar.
Estavas a falar que os dentes podem interferir num bom desenvolvimento da fala da criança, isto é, há necessidade de fazer um trabalho junto com o ortodontista. Quer explicar um bocadinho melhor como é que isso procede?
Sim, o que poderá causar alterações ao nível dos dentes, por exemplo? O uso prolongado da chupeta, o chuchar no dedo, roer as unhas, tudo isto são hábitos, morder o lábio, tudo isto são hábitos que poderão, de facto, causar alterações ao nível da formação dentária, dos lábios, pronto, etc. Focando um bocadinho nos dentes. Depois, caso a criança tenha uma alteração ao nível dos dentes, por exemplo, vamos supor uma criança que usa bastante a chupeta. É possível que a criança, que os dentes da criança fiquem com aquilo que nós chamamos da mordida aberta, que é aquele espacinho à frente dos dentes, que normalmente, eu não sei, e as pessoas até olham e dizem: bem, aquele nem tem mesmo cara de quem usa muita chupeta. Portanto, eu acho que as pessoas vão conseguir associar esta imagem. E depois, se a criança tem ali um espaço que não deveria à frente, por exemplo, ao produzir o som se, o se ou z, a nossa língua faz alguma pressão nos dentes, nos incisivos centrais, portanto, nos dentes da frente. Se a criança chega ali com a língua e não encontra os dentes, não é? Tem um espaço, este som vai sair alterado e vai causar aquilo que nós chamamos da sopinha de massa. Né? Porque não vai conseguir articular corretamente o som. E é muito importante o trabalho que muitas vezes é feito entre o terapeuta da fala e o ortodontista neste sentido, porque nós conseguimos ajudar a criança a consciencializar-se para a produção do som e a tentarmos reposicionar, no fundo, por exemplo, a língua. Mas se o trabalho depois ao nível da correção ortodôntica não for feito, muitas vezes não é suficiente. Portanto, tem que haver aqui um complemento e um trabalho conjunto entre a terapia da fala e a ortodontia, nos casos em que as alterações dos dentes têm uma implicação direta na articulação dos sons.
Muito bem. Portanto, vamos ter sempre um trabalho combinado com várias especialidades. Ana, a terapia da fala é uma consulta muito procurada em Portugal.
Eu acho que hoje em dia já é muito mais procurada do que há muitos anos atrás. Se me perguntar se é procurada voluntariamente por pessoas, lá está, que possam, por exemplo, estar a ouvir a nossa conversa e que queiram procurar uma consulta, eu acho que ainda não é o suficiente, porque as pessoas não estão ainda sensibilizadas para a importância real da terapia da fala. Agora, é muito procurada no sentido em que já temos outro tipo de especialistas, nomeadamente os médicos de família e pediatras, que já estão muito mais sensíveis para estas questões e que reencaminham os casos para os terapeutas da fala. Agora, por uma procura, lá está, do próprio utente diretamente, ainda não é muito. Já começa a ser mais, mas eu acho que ainda não é muito. Portanto, é muito importante este tipo de iniciativas, como este podcast, por exemplo, para que as pessoas possam perceber que estar mais atentas, não é, ao desenvolvimento, por exemplo, das crianças e perceber se as crianças que têm em casa possam precisar ou não de uma avaliação específica, sem primeiro recorrer a um pediatra, podem ir diretamente ao terapeuta da fala.
Há muito a tendência de se esperar no caso das crianças. Acho que é um problema global. Vamos ver o que o tempo diz, vamos ver o que o tempo faz com que aconteça. Há sempre uma esperança, o tempo resolve. Isso não é bem assim. Portanto, dificuldades a nível da fala numa fase inicial podem provocar no adulto algum tipo de alteração, certo? De problemas futuros.
Sim, se as questões não forem trabalhadas desde logo, não é? Depois poderão ter implicações no futuro. Tu estavas a falar ainda uma questão que e eu estava aqui a pensar. Eu encontro ainda muitos pais que o pai, se calhar não tanto os pais, os avós. Às vezes acontece até os avós trazerem as crianças à terapia e dizerem-nos assim: ah, eu até acho que ele não precisava nada disto. O meu filho também era assim meio trapalhão e depois a coisa foi lá. Mas não é bem assim, porque depois quando começamos a esmiuçar as verdadeiras competências da criança e até dos pais, vamos perceber que aquele pai que tinha a mesma dificuldade que o filho, muitas vezes não viu a dificuldade resolvida, apenas arranjou estratégias para contornar, não é? E depois, não é, na sua vida diária, não se notam tanto essas dificuldades, mas acabamos por perceber muitas vezes que quando os avós nos dizem isto, por exemplo, e vamos avaliar o pai e a criança, as dificuldades ainda estão lá. Portanto, quanto mais cedo puderem ser resolvidas, melhor.
Muito bem, Ana. Diz-me uma coisa, quais são as grandes procuras? As pessoas procuram a consulta de terapia da fala para os mais pequenos, porquê?
Normalmente as pessoas procuram a terapia da fala, ou levam as crianças à terapia da fala porque não articulam corretamente algum som, ou porque a criança não fala. Portanto, normalmente é assim uma destas, um destes critérios. Depois, mediante a avaliação, quando fazemos uma avaliação mais completa, é que percebemos que às vezes há ali outro tipo de competências, que, claro, porque as pessoas não têm a formação específica para isso, não é, que nós temos, nós terapeutas da fala, percebemos que há outro tipo de competências que aquela criança também tem que trabalhar, e não só a articulação de um som ou começar a falar. Mas essencialmente as pessoas procuram-nos por isso, ou também problemas de voz, que hoje em dia as crianças já começam a ter cada vez mais este tipo de problemas e a serem sinalizadas para a terapia da fala.
Quando dizes problemas de voz, estás a falar em que tipo de problemas?
Estou a falar, por exemplo, em disfonias, numa criança que fica rouca muitas vezes, que perde a voz, porque, por exemplo, passam os intervalos, que é normal, não é? A brincar, mas a berrar com os colegas. E depois temos uma criança que chega à terapia rouca, não é? E que os pais dizem que ela fica demasiadamente rouca, que fica muitas vezes rouca. E depois temos que ter aqui um trabalho também muito complexo com a criança, porque não é trabalhar a voz é um bocadinho difícil de trabalhar com a criança, porque passa muito por consciencializar a criança para hábitos incorretos que ela esteja a ter. E se a criança ainda não tiver a maturidade suficiente para assimilar esta informação, às vezes é um bocadinho difícil. E por isso mesmo também temos que ter a ajuda dos pais e depois fazer também este papel de terapia, não é? Incluindo os pais, para que eles possam ter este trabalho contínuo em casa.
Ana, queres deixar aqui algumas indicações aos pais de hábitos incorretos adotados por adolescentes que possam prejudicar a sua voz, que acabam por também ser válidos para a população adulta, certo?
Sim. Normalmente os hábitos nocivos para a voz podem percorrer todas as faixas etárias. Por exemplo, o não gritar. As crianças gritam nos intervalos, os adolescentes e os adultos muitas vezes gritam, não sei, nas suas atividades, no seu dia a dia. Portanto, não gritar é essencial. O hidratar muito as cordas vocais, portanto, todas as pessoas devem beber o máximo de água possível, água natural, porque a água demasiado quente e demasiado fria também não é benéfica para as nossas cordas vocais. Outro tipo de cuidado é, por exemplo, reduzir o consumo ou eliminar de preferência o consumo de bebidas com gás, com cafeína, porque são tudo bebidas que também podem causar uma agressão nas nossas cordas vocais. Descansar. Não nos podemos esquecer que a voz é o nosso principal instrumento de comunicação. E como é o instrumento que mais usamos, mesmo muitas vezes não tendo a consciência disso, é um instrumento que usamos o dia todo e, portanto, também precisa do seu descanso para ser bem cuidado.
E crianças que estejam num coro, que tenham por hábito cantar, essas recomendações são transversais para eles, ou eles têm outro tipo de abordagem?
Sim, também estes cuidados são cuidados básicos que esse tipo de crianças, por exemplo, que participam em coros, também têm que ter. É muito importante também, normalmente quem está no. Quando as crianças participam no coro, tem sempre alguém a dirigir esse coro, não é? E é importante que a pessoa que está a dirigir esse coro também vá dando dicas importantes, nomeadamente ao nível da respiração. Nós não nos podemos esquecer que a voz e o som deve ser algo produzido de forma natural e com o mínimo de esforço possível. Se estivermos a esforçar demasiado as nossas cordas vocais, vamos acabar por agredi-las. E este esforço passa também por fazermos uma respiração correta e o mais completa possível. No caso do canto, por vezes é muito importante, por vezes eu diria sempre, para quem canta e quem gosta de o fazer até de um modo recorrente e de forma profissional, ter formação específica nessa área. E nós também já temos terapeutas da fala especializados na área da voz e que, neste caso, podem ajudar quem está nessa área.
Muito bem. O stress pode ser um fator prejudicial para a nossa voz, para a voz das crianças e dos adolescentes em particular?
Claro que sim, claro que sim. Aliás, até há um tipo de disfonias que nós chamamos disfonias psicogénicas, que tem a ver com lá está, com o stress. Há pessoas que, se estiverem demasiado estressadas, perdem logo a voz. E se fizermos um exame específico ao nível da otorrinolaringologia, vamos perceber que não há nenhum pólipo, não há nenhum nódulo, não há alteração nas cordas vocais. Contudo, o stress pode, de facto, fazer com que a pessoa fique sem voz. E muitas vezes, desculpa para dizer, só completar a informação, também temos que nos lembrar que muitas vezes quando estamos estressados, temos tendência a acumular tensões e estresses, por exemplo, ao nível da cintura escapular, não é? Ao nível dos ombros, do pescoço. Tudo isto é uma zona que precisa de estar o mais relaxada possível para a produção da voz, dado que as cordas vocais se encontram, não é, ali na zona da região laríngea, e se tivermos estes músculos todos demasiado presos, vamos ter que fazer muito mais força para produzir a voz. Portanto, o stress, sem dúvida, que é um fator que pode causar problemas ao nível da voz.
Estás a falar na tensão dos ombros. Portanto, a postura de uma criança também deverá vai ter que ser trabalhada de modo a se melhorar a voz em caso de problemas de voz, certo?
Exatamente, exatamente.
Vai influenciar a sua voz, é isso?
Exatamente. Nós, quando trabalhamos as questões da perturbação da voz, quer com crianças, quer com adultos, mas neste caso específico das crianças, um dos aspectos que temos sempre em consideração é a postura. Temos que ter sempre em atenção a postura que usamos quando falamos, para percebermos se estamos a exercer demasiada força ou não. Por exemplo, muitas pessoas falam com a cabeça muito projetada mais para a frente e, ao fazerem isto, estão a forçar demasiado, como eu estava a dizer, os músculos, por exemplo, do pescoço, não é? E tem que fazer muito mais força depois também para falar. Portanto, a postura tem que ser sempre também trabalhada nas questões de voz.
Portanto, uma postura correta, bons hábitos alimentares, não utilizar chupeta. Falta-nos um detalhe. O que é que me dizes quanto a crianças que andam constantemente com o nariz entupido? Os adultos sabemos que, quando estamos constipados, a nossa voz altera-se. Uhum. No caso das crianças que tenham constantemente o nariz entupido, estão sempre com o ranhito no nariz, isso pode prejudicar a formação das suas vias respiratórias e, dessa forma, alterar a sua voz no futuro?
Sim. Um dos aspectos também que pode prejudicar não só a voz, neste caso, mas também o desenvolvimento da musculatura orofacial, mais uma vez, é o facto das crianças andarem sempre com o nariz entupido. E porquê? Porque se a criança tem o nariz entupido, ela não vai conseguir fazer aquilo que nós dizemos que é uma respiração correta e inspirar pelo nariz. Porque, se o nariz está obstruído, é natural que a criança acabe por optar por inspirar sempre pela boca. Ao inspirar sempre pela boca, prolongadamente, vamos poder ter aqui uma criança que nós denominamos de respirador oral. E o respirador oral vai ter um tónus da língua muito mais flácido, vai ter muitas mais dificuldades ao nível do tónus das bochechas, dos lábios, e, consequentemente, pode ver prejudicada a fala, a voz, a respiração, a mastigação. Portanto, uma criança que tenha esse tipo de alterações ao nível do nariz e que esteja sempre com a ranheta, primeiro deve consultar um otorrino para perceber se há algum tipo de alteração a esse nível. E depois os pais devem ter um cuidado acrescido ao fazer sempre a limpeza com soro fisiológico, por exemplo, do nariz, e incentivar a criança até a ser ela própria a fazer esse tipo de lavagem, para que consiga respirar melhor e ter as vias aéreas o mais desobstruídas possíveis.
Afinal, falar não é nada fácil.
É mais complexo que aquilo que nós pensamos.
A última alteração que ocorre na voz das crianças, nós aqui estávamos a falar de crianças, é na adolescência. O que é que ocorre na adolescência? Porque é que, de repente, principalmente os homens, não é? Os rapazes, passam ali a ter uma voz estranha, de forma transitória?
Isso tem a ver com o desenvolvimento das cordas vocais, mais uma vez. Nos homens, as cordas vocais acabam por se tornar um bocadinho mais espessas, não é? E daí a voz também se tornar um bocadinho mais grossa. E depois, nas meninas, temos aquela fase em que, da adolescência, em que aparece o período, portanto, há ali também uma questão hormonal, e as hormonas também têm uma influência na nossa qualidade vocal. Por exemplo, é normal que mulheres, jovens, quando estejam com o período, possam ter mais alterações ao nível da voz, devido à produção de hormonas nesse período. E portanto é normal que, nesta fase transitória da adolescência hajam ali algumas modificações também pela questão hormonal.
Há algo que os adolescentes possam fazer para ajudar a passar melhor essa fase?
Não, acho que é só mesmo não terem o cuidado necessário, por exemplo, não. Eu sei que a adolescência é um período que muitas vezes as crianças jovens, né, na adolescência já querem experimentar muita coisa, mas, por exemplo, evitar o tabaco, evitar sítios com fumo, como discotecas, bares, e evitar este tipo de ambientes que acabam por serem prejudiciais para a qualidade da nossa voz, porque ambientes com muito pó, com muito fumo, são altamente prejudiciais. Portanto, a não ser que os adolescentes arranjem um trabalho numa fábrica com pó, o que eu aconselhava de facto era terem os cuidados essenciais que já referimos antes e hidratarem-se e cuidarem da voz.
Neste momento estão todos a salvo, estão todos cada um nas suas casas. Não há discoteca para ninguém. Ana, para os pais que estão neste momento com os seus filhos em casa, há algum jogo, há jogos que possam fazer de modo a promover um melhor desenvolvimento da fala dos seus filhos?
Claro que sim, há sempre jogos e atividades, embora às vezes até nós terapeutas da fala que temos a capacidade de nos reinventar, ficamos sem ideias, mas sim, há muitos jogos que os pais podem fazer e nós também já fizemos na página da Ostia, já publicamos um vídeo com algumas sugestões, mas de facto há jogos que até para nós são básicos, fazem parte da nossa infância e que as crianças de hoje em dia podem não conhecer e que nós podemos começar por aí para trabalhar com as crianças, como por exemplo jogos da memória, os lotos, jogos da glória, com crianças mais velhas. Eu falo sempre neste jogo porque eu adoro o jogo e os jovens ficam muito surpreendidos, que é o jogo do stop. É um jogo muito bom para trabalhar a concentração, memória, leitura, escrita. Por vezes nós estamos a fazer um jogo com as crianças e não temos a noção das inúmeras competências que estamos a trabalhar com um jogo tão básico. Portanto, é essencial que os pais aproveitem tudo que têm lá em casa das crianças, os puzzles, e incentivarem-nas a brincar com os jogos. Essencialmente, afastar um bocadinho dos tablets e do computador, para que possam promover outro tipo de competências que a criança normalmente poderá não ter oportunidade para isso.
Muito bem, Ana, obrigada. Mais uma vez por ter aceito aqui o nosso convite. Acho que foi uma excelente indicação final para quem nos está a ouvir.
Obrigada eu, Patrícia.
Qualquer dúvida que possam ter, não hesitem em contactar a Osteoperformance através do nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp, que a terapeuta Ana terá todo o gosto em responder às vossas questões. Não é verdade?
Exatamente. É verdade, sim, senhora. Obrigada.
Obrigada.
Obrigada.